jurídica apenas pretendam encobrir a incapacidade do Estado em fazer cumprir as leis da República. Antes como agora, defendemos que a Autoridade para as Condições do Trabalho deve atuar sempre que se verificar a violação da lei laboral. Antes mesmo, até de forma preventiva, deve intervir para que não haja atropelos à lei e violação dos direitos dos trabalhadores. Este sim é o cerne da questão, dar condições e facultar meios à ACT para fiscalizar. A ACT tem de exercer uma função fiscalizadora, mas também preventiva, pois os incumprimentos da aplicação da lei têm de ser na primeira linha evitados e só em segunda linha devem ser punidos, de forma a que o prevaricador não volte a cometer os mesmos erros. Mas não se enganem, senhoras e senhores deputados, fazer e refazer diplomas não é sinónimo de preocupação bastante, mas antes de incapacidade e incompetência própria ou alheia, em qualquer caso, do Estado. Sempre houve e sempre haverá quem tenha a tentação de violar a lei. É essencial que o Estado combata essas práticas. A lei laboral deve ser, como as outras, geral e abstrata e nunca ad hominem. Mas a fiscalização do Estado deve ser concreta, rápida e eficaz. A lei faz-se para proteger os cidadãos e regular a vida em comunidade. A fiscalização serve para prevenir a infração e, caso ela se verifique, para a sancionar. É por isso de vital importância perguntar como vai o estado de artes da Autoridade para as Condições do Trabalho, ou seja, os prometidos reforços há anos de meios humanos para a ACT, onde estão? Como estão? Quantos são? É que a propósito da transferência de recursos humanos na administração pública para reforçar os quadros da ACT, houve notícia de transferências a contragosto e sem qualificações técnicas específicas e necessárias. Será que os promotores destas iniciativas podem esclarecer esta Câmara? Porque o que os presentes projetos de lei vêm fazer é reconhecer as incapacidades da ACT na proteção dos direitos dos trabalhadores. É caso para dizer, se os trabalhadores portugueses não podem contar convosco, podem contar com o nosso trabalho e dedicação. O PSD sempre saberá, em sede de concertação social, criar pontes e, com diálogo e firmeza, saberá fazer cumprir a lei. Naturalmente, importa ainda referir o indispensável respeito pela divisão de poderes e, sempre que necessário, o recurso aos tribunais para que sejam salvaguardados os superiores interesses dos lesados e da comunidade. Senhoras e senhores deputados, mantemos, portanto, a posição de defesa da estabilidade do ordenamento jurídico e exigimos o eficaz funcionamento do Estado. Seremos sempre parte da solução e nunca parte do problema. Como repetidamente afirmamos, o que agora reiteramos, acreditamos que água mole em pedra dura tanto dá até que fura. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A transmissão do estabelecimento é um mecanismo que não poucas vezes é utilizado de forma perversa para fragilizar, limitar, reduzir ou até violar os direitos dos trabalhadores. É por isso mesmo que, por proposta do PAN e de outros partidos, em 2018, o Parlamento aprovou um conjunto de avanços que asseguraram a proteção dos trabalhadores no âmbito da transmissão dos estabelecimentos, prevendo, por exemplo, a consagração expressa do direito à oposição à transmissão, o aumento das garantias dos trabalhadores em matéria de prazos e garantia de todos os direitos contratuais e adquiridos do trabalhador, nomeadamente a retribuição, a antiguidade, conteúdo funcional e benefícios sociais adquiridos. Contudo, apesar do esforço que fizemos em conjunto, passados 2 anos, verificamos que se continuam a suceder utilizações perversas deste mecanismo no domínio dos setores da vigilância, limpeza e alimentação, nomeadamente quando no âmbito da adjudicação do fornecimento de um serviço, os direitos reconhecidos aos trabalhadores são completamente atropelados pela nova entidade adjudicante, o que desvirtua por completo as regras do Código do Trabalho e também as alterações introduzidas em 2018. O que se discute hoje são um conjunto de projetos que, de forma bem intencionada, reconhecemos, procuram dar resposta a este problema e assegurar a proteção dos trabalhadores, objetivo que, naturalmente, o PAN não poderá deixar de acompanhar. Contudo, estas propostas apresentam alguns problemas e, em alguns casos, podem ter o efeito precisamente contrário àquilo que se pretende. No caso da proposta do Bloco de Esquerda, cuja redação é próxima da do PCP, a própria CGTP afirmou que no âmbito da adjudicação de um serviço, por não estar em causa uma transmissão da empresa ou concessão de exploração, a equiparação proposta poderia abrir a porta a cedências ilícitas de trabalhadores ou à sua transferência para outra empresa sem o seu acordo, o que não é certamente, estejamos em querer, objetivo destes partidos. Por sua vez, a proposta do PS parece-nos que será insuficiente se não for acompanhada de alterações que assegurem a menção obrigatória a este regime da transmissão de estabelecimento nos cadernos de encargo e da adaptação também do regime previsto nos artigos 285, números 7 a 10 e 286 do Código de Trabalho, que nos seus termos atuais estão pensadas para transmissões diretas dos estabelecimentos, mas não para casos de transmissões indiretas como aqueles que sucedem nos concursos públicos. Os três projetos esquecem-se assim que a resolução deste problema terá sempre de passar pela regulação no âmbito de um regime de situações de sucessão de atividade, tema que frequentemente é tratado no âmbito das convenções coletivas. Uma nota final da parte do PAN para sublinhar que, face aos problemas apontados, parece-nos que seria de suma importância que estes projetos descessem sem votação à Comissão para serem objeto de uma análise técnica mais aprofundada, nomeadamente por parte de especialistas, e que a sua discussão na especialidade possa ser feita em conjunto com projetos de lei, que, quer do PAN, quer do PSD, que tratam precisamente de um problema próximo e que procuram assegurar a proteção dos trabalhadores das entidades concessionárias que transitam para o empregador público nas situações de reversão do serviço público. Da parte do PAN, estamos inteiramente disponíveis para fazer este caminho e esperamos que da parte dos proponentes também.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos a tratar aqui de um problema que o Parlamento foi acompanhando nos últimos tempos, que deu origem a várias audições e à apresentação de casos concretos. Acontece que nós estamos a tratar de uma lei que foi, de uma lei e de uma matéria específica de uma lei que foi revista em 2018. E, portanto, a primeira coisa que temos que ponderar é se faz sentido alterar uma lei que foi revista há tão pouco tempo em função de casos concretos. Eu diria duas coisas. Nunca faz sentido alterar a lei em função de casos concretos, muito menos quando a lei é recente. Porque, como já vimos, a intenção de quem pretende alterar a lei pode ser frustrada e ter o efeito exatamente contrário para quem se quer proteger, que são os trabalhadores. Porque, aplicando a lei nos termos em que estes partidos agora querem que a lei se defina, pode ser favorável aos trabalhadores que aqui nos trouxeram o problema, designadamente os da área da segurança privada, mas pode a outros trabalhadores da segurança privada ou de outros setores não aproveitar, pelo contrário. E, portanto, essa ponderação tem que ser feita e não pode ser casuística. Por outro lado, é fundamental nós percebermos aqui, para além do poder legislador do Parlamento, que outros poderes é que o Estado tem noutras sedes que são relevantes para resolver esta matéria. E tem essencialmente dois. Um do ponto de vista executivo, que é quem promove os cadernos, ou quem elabora os cadernos de encargos dos concursos públicos para este tipo de serviços em organismos públicos, tem que assegurar que esses cadernos de encargos tenham, da parte do Estado, a exigência que, por exemplo, os senhores deputados querem pôr na lei. É fundamental que um caderno de encargos seja claro e que um caderno de encargos evite o dumping na apresentação de propostas, porque, como sabemos, pela contratação pública, o preço mais baixo pode muitas vezes ser o preço apresentado por quem se aproveita de omissões no caderno de encargos para já estar a prever prestar as suas funções de maneira diferente de outros que concorreram ao mesmo concurso. Portanto, primeira responsabilidade das entidades públicas, ser competente na elaboração dos cadernos de encargos. Segunda competência do Estado, fiscalização. Não faz sentido a Assembleia da República substituir-se à ACT a avaliar a aplicação da lei em concreto a casos concretos e dizer como a ACT não fiscaliza e como a ACT não conclui o que nós achamos que devia concluir nos casos em que conclui, ou que os tribunais podem vir a ter decisões diferentes, nós vamos alterar a lei nesse sentido. Para isso, arrisco-me a dizer que a proposta do Partido Socialista pode colher muito mais, porque se o problema é de interpretação da lei, nós podemos eventualmente admitir uma hipótese interpretativa, mas nunca uma hipótese de alteração legislativa sem termos a segurança que temos que ter enquanto legisladores, que é que a lei que vamos aqui produzir é melhor do que aquela que está, vou terminar, Sr. Presidente, do que aquela que está em vigor neste momento. E com os projetos de lei aqui apresentados, não é possível ter essa certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando José, do PS, para terminar o seu tempo, faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhora deputada, com todo o respeito que tenho por si, parece-me que o PSD continua fora de jogo e sem perceber o que está aqui em causa. O problema não é do governo. O problema não foi causado pelo governo. O problema não foi causado pelo governo do Partido Socialista, mas também não foi causado pelo governo do PSD e do CDS. Este é um problema que se arrasta no tempo. Este é um problema que tem a ver com o incumprimento por parte das empresas. No setor da limpeza, as associações de empregadores e os sindicatos perceberam o problema. Introduziram uma cláusula na contratação coletiva que resolve o problema, quase por completo, mas mesmo assim continuam a existir empresas que não querem cumprir. Outra questão tem a ver com o setor da segurança privada, da vigilância. E aí também, a contratação coletiva em parte resolveu o problema. Houve uma associação de empregadores e sindicatos que perceberam o que estava em causa. E através da negociação coletiva, resolveram esse problema. Existem empresas que não cumprem porque se refugiam na figura da unidade económica. E por muitas vezes que a ACT lá possa ir fiscalizar, e por muitas vezes que continua a ir fiscalizar, a verdade é que essas empresas vão sempre refugiar e os processos acabam em tribunal. E arrastam-se em tribunal. E aquilo que nós estamos aqui a querer fazer é, de uma vez por todas, arranjar uma solução para estes trabalhadores. E aquilo que estamos aqui a querer fazer é clarificar o artigo 285, dizendo que ele é aplicado aos contratos públicos. É tão simples como isto. A situação fica clara e fica esclarecida. E, portanto, a partir do momento em conseguirmos aqui resolver este problema, os trabalhadores deixarão de ter a incerteza de saber se, quando são transferidos para outra empresa, se vão receber o seu vencimento, se vão ter direito ao subsídio de desemprego. Isso é que está aqui em causa. E, portanto, nós temos de agir. Este é o tempo de agir e de combater este flagelo da precariedade laboral que se arrasta há muitos e muitos anos. Há demasiado tempo. E, portanto, este é que é o problema. O problema não é o governo ou a ACT. O problema que está aqui é clarificar, relativamente a estes contratos, se o 285 do Código de Trabalho se aplica ou não se aplica. E, no nosso entendimento, deve-se aplicar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diana Ferreira, do PCP, faz favor, para terminar o tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e Srs. Deputados, Sra. Deputada do PSD, eu gostaria aqui de destacar que, sobre as empresas que incumpriram a legislação laboral relativamente a estes trabalhadores, a Sra. Deputada nada disse. Aliás, a intervenção que a Sra. Deputada fez foi uma autêntica absolvição das entidades patronais que incumpriram a legislação laboral e que, aliás, fizeram pressão sobre centenas de trabalhadores para abdicarem dos seus direitos laborais e até para abdicarem dos seus postos de trabalho. É desta realidade que estamos a falar, Sra. Deputada, e o que a Sra. Deputada aqui disse sobre estas empresas foi absolutamente zero. Aliás, a Sra. Deputada coloca a trabalhadores que estão numa instabilidade brutal, a trabalhadores que não estão nem a trabalhar, nem em situação de desemprego. O que a senhora deputada lhes diz é que é preciso estabilidade legislativa, mas, senhora deputada, o que nós dizemos é que é preciso estabilidade laboral. O que é preciso é que aqueles trabalhadores fiquem naquele posto de trabalho, tenham garantidos todos os seus direitos, tenham garantido também a sua retribuição e todos os direitos adquiridos no âmbito da antiguidade. É este o caminho que é preciso fazer e é este caminho que a proposta do PCP abre, no setor público, porque há efetivamente a questão da contratação de serviços por parte do Estado, mas também no setor privado, porque todos nós nos lembramos também a situação da PT Altice no ano 2017 e também a luta daqueles trabalhadores para lhes garantir mais direitos no âmbito da transmissão do estabelecimento. É esta a proposta que o PCP aqui traz, de reforço dos direitos destes trabalhadores e de reforço de estabilidade laboral, que é o que estes trabalhadores precisam.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos à fase de encerramento e, uma vez que a iniciativa foi do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por proposta do Bloco de Esquerda, a Comissão de Trabalho e Segurança Social fez um conjunto vasto de audições sobre este problema. Nessas audições fomos confrontados com vários testemunhos. Trabalhadores que não foram transmitidos e que se encontram ainda hoje, ouvimos-los já este ano, que se encontram ainda hoje.